Nós estamos em um mês muito especial, o mês de Natal, dezembro. E aí o nosso mês é o Festival de Natal, não é só um domingo, está sendo aí todos os domingos. E a gente vai terminar no próximo domingo. Vai ser maravilhoso aqui, nós vamos ter uma linda cantata aqui na nossa igreja. E uma palavra de Deus para a vida de cada um que estiver aqui. Então já se prepara também para o próximo domingo. E o tema desse Natal nosso é a boa notícia. E nós começamos o nosso Natal, começamos dezembro falando sobre a boa notícia de que o rei nasceu, o rei Jesus, ele nasceu. E um novo reino chegou. E que rei é esse? O rei prometido, o rei humilde servo, o rei que é rei dos reis e esse rei que é eterno. E aí no domingo passado nós falamos sobre o reino, começamos a falar sobre o reino que Jesus trouxe. E esse reino, que como o apóstolo Paulo diz, não é comida nem bebida, mas ele é um reino de paz, ele é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17 fala isso, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. E hoje, nessa terceira parte, nós vamos falar sobre um reino de paz, sobre um reino de paz. E nós vivemos hoje em um mundo em que nós sentimos constantemente a pressão do dia a dia, o peso do dia a dia. Muitas pessoas vivem com a ausência de paz, não conseguem dormir direito, não conseguem viver direito, porque estão com a ausência de paz, a alma está inquieta demais, andam ansiosos, com medo, até mesmo depressivos, devido às pressões do mundo, às pressões do dia a dia. Mas eu quero ler com você o que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, não andem com medo de coisa alguma, não andem inquietos com coisa alguma, não andem tristes com coisa alguma, não andem depressivos com coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então a paz, diga comigo, a paz. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. O meu coração e o teu coração não vai ser guardado na inquietação, não vai ser guardado na ansiedade, não vai ser guardado no medo, não vai ser guardado na tristeza, não vai ser guardado na depressão. Ele vai ser guardado na paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ei, quem aqui precisa dessa paz de Deus? Quem precisa? Nós precisamos dessa paz de Deus. A boa notícia é que a paz de Deus, ela não é uma ilusão, não é algo distante, que só existe nos sonhos, não. No reino de Deus, a paz, ela é uma realidade, uma fundação sólida sobre a qual a nossa vida, ela deve ser construída. A nossa vida deve ser construída sobre isso, que não é uma ilusão, é uma fundação sólida, a paz de Deus que excede todo o entendimento. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que o reino de Deus, ele é um lugar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por essa razão, nós entendemos que a paz no reino de Deus, ela não é apenas um estado emocional, mas ela é uma paz que ela não pode ser abalada. Não se trata apenas de um estado emocional, mas se trata de uma convicção, se trata de uma paz que ela não pode ser abalada por coisa alguma, não. A tristeza tenta vir, não, a inquietação tenta vir, a ansiedade tenta vir, as crises tentam vir, o caos tenta vir, o problema tenta vir, mas a minha paz, ela não pode ser abalada, porque ela não está solidificada, ela não está fundamentada em qualquer coisa, não. Ela está fundamentada em Jesus Cristo. E hoje eu quero falar com você sobre como o reino de Deus é um reino de paz. Uma paz que ela não é só uma promessa, mas ela é um poder transformador. Uma paz que não é só uma promessa, mas é uma realidade e um poder transformador para transformar as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, a nossa casa, a nossa realidade. Primeira coisa, anota aí sobre essa boa notícia de paz. Um reino de paz, é que a boa notícia é: a paz, ela é a essência do reino de Deus. A paz, ela é a essência do reino de Deus. Por quê? Porque quando Jesus ele veio ao mundo, ele não apenas noticiou, não apenas anunciou uma notícia qualquer, não. Jesus ele veio ao mundo e ele trouxe a sua paz, a boa notícia da sua paz, uma paz que ela alcança os lugares mais profundos do nosso coração, os lugares mais profundos do nosso ser e nos transforma de dentro para fora. É o que essa paz de Jesus ela é capaz de fazer. Em Lucas 17, 21, Jesus declara: o reino de Deus está entre vós. E com ele veio a paz. O reino de Deus é Jesus, a paz é Jesus. Jesus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. A paz está entre vós. Ou seja, a verdadeira paz, a paz que não depende de nada externo, mas que nasce no coração do reino de Deus, mas que flui do nosso interno. É essa paz, meu amigo. A paz para mim e para você não depende do nosso externo. Essa paz, ela é definida por causa daquele que está no nosso interno. Isaías 9,6 fala ali, anuncia o nascimento de Jesus. Jesus é chamado de príncipe da paz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E aí fala ali, o príncipe da paz, ele é o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E ele não é apenas, presta atenção nisso, Jesus ele não é apenas um emissário da paz, um porta-voz da paz, não. Jesus, ele é a própria paz personificada, uma paz que restaura, uma paz que reconcilia, uma paz que cura. E essa paz é uma paz que ela não é passageira, ela é uma paz que ela é eterna. Por quê? Porque ela é uma paz que vem do Deus que é eterno. Essa paz, primeiramente, presta atenção nisso, ela significa paz com Deus. Paz com Deus. O apóstolo Paulo, ele nos lembra do poder de Jesus para trazer paz com Deus e reconciliação com Deus. Romanos 5:1 diz, Romanos 5:1 fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. E nós falamos domingo passado sobre o que é justiça, justiça de Deus. Justificados pela fé, perdoados pela fé, redimidos pela fé, nós temos paz com Nós temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Billy Graham, um grande evangelista, ele diz assim: a maior necessidade do coração humano é a paz com Deus, e essa paz, ela só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Ah, meu amigo, na minha vida e na tua vida há uma grande necessidade, e essa necessidade é a paz com Deus. E essa paz, ela não é dada pelo trabalho, essa paz, ela não é dada pelo dinheiro, essa paz, ela não é dada por uma religião, essa paz, ela não é dada por uma tradição. Essa paz tem nome, e o nome é Jesus Cristo. Ele é a paz. Colossenses 1, 19 a 20, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Estabelecendo a paz pelo sangue da sua cruz. A verdadeira paz, ela começa com reconciliação com Deus. Porque Romanos 5,10 fala: pois se, quando éramos inimigos de Deus, quando nós estávamos distantes de Deus, nós fomos perdoados, nós fomos reconciliados com Ele por meio da morte do Seu Filho Jesus Cristo, quanto mais agora, sendo amigos de Deus, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela Sua vida. A verdade é que por que nós precisamos da paz com Deus? Porque antes, eu e você, nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado. Mas o plano de Deus nunca foi ser inimigo. O plano de Deus nunca foi estar distante. O plano de Deus nunca foi distância de nós, não. O plano de Deus sempre foi relacionamento, intimidade, uma amizade, foi filiação. O plano de Deus sempre foi isso. Mas antes nós estávamos afastados de Deus, éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Mas nós nos tornamos amigos de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele veio, Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele nasceu com uma missão, qual? Morrer em uma cruz e ressuscitar o terceiro dia, para quê? Para estabelecer a paz com Deus para a minha vida e para a tua vida. Essa paz que Jesus, Ele nos trouxe, é algo que nenhum esforço humano poderia realizar, é algo que nenhuma religião poderia dar, é algo que nenhuma tradição poderia fazer, é algo que nós não conseguimos fazer pela nossa própria força. Jesus, por meio do sacrifício na cruz, Ele trouxe de volta a comunhão entre nós e Deus. Estávamos distantes, porque se pelo pecado de um nós fomos afastados, pela obediência, pelo sacrifício, pelo perdão e pela entrega de um, nós fomos reconciliados, rompendo assim a barreira do pecado que nos separava do nosso Deus, Pai Criador. Jesus, Ele veio para estabelecer essa paz com Deus. A boa notícia é que por causa de Jesus Cristo, Deus olha para você e não vê um condenado. Deus olha para você e vê um filho amado, um filho perdoado, um filho justificado. Deus olha para você e não vê simplesmente o teu passado, não. Deus olha para você e vê o futuro que Ele tem para a tua vida. É assim que Deus te enxerga. Ah, meu irmão, minha irmã, essa é a paz que nos permite descansar na sua graça, nos seus braços, sabendo que nós fomos perdoados e reconciliados com Deus, que nós temos paz com Deus e que por isso nós não precisamos mais carregar a culpa, a vergonha, a condenação, porque em Jesus nós somos livres e perdoados. Agora, essa reconciliação, ela não é somente vertical entre o homem e Deus, essa reconciliação, ela é também horizontal entre as pessoas. Essa paz, ela não é somente vertical entre nós e Deus, essa paz, ela deve ser horizontal entre as pessoas. O apóstolo Paulo, ele nos ensina sobre essa paz que perdoa. Essa paz está lá em Colossenses 3:13, que diz assim: suportem-se uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, perdoem-se mutuamente, assim como o Senhor os perdoou, perdoem também uns aos outros. É interessante que a gente está falando aqui sobre paz e o perdão de Deus. Você está comigo, amém? Você está recebendo, amém? O perdão, ele é um pilar fundamental dessa paz. Ele é um pilar que sustenta a nossa paz com Deus. Então, o perdão, ele deve ser um pilar que sustenta a nossa paz com as pessoas. Por quê? Porque quando você recebe a paz de Cristo, você também é chamado a estender a paz para outras pessoas. Eu e você, nós recebemos a paz de Cristo, e aí nós somos chamados por Deus para estendermos essa paz às outras pessoas. Porque tudo aquilo que eu e você recebemos de Deus, nós devemos estender para as pessoas. A paz com Deus, presta atenção nisso, a paz com Deus nos leva a buscar essa paz com as outras pessoas. John Stott, ele diz que a obra do cristão é trazer reconciliação onde há conflito e paz onde há discórdia, refletindo assim o caráter de Deus em sua própria vida. A obra do cristão, minha e sua, deve ser trazer reconciliação onde há conflito. Nós chegamos lá porque Deus nos confiou o ministério da reconciliação, não foi da confusão. Então nós vamos chegar naquele lugar, o quê? Estabelecendo a reconciliação onde há conflito e a paz onde há discórdia, refletindo assim o caráter do nosso Deus através das nossas vidas. Jesus, ele disse ali no Sermão do Monte, que é considerado as suas principais mensagens poderosas ali, ele diz assim em Mateus 5:9: bem-aventurados os confuseiros, sim ou não? Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Presta atenção nisso. Quem é filho de Deus, quem sabe, quem entende e quem vive como filho de Deus, vive como um pacificador aqui nessa terra. Porque quando nós vivemos debaixo da paz que Jesus oferece, nós somos chamados a sermos perdoadores, reconciliadores e pacificadores. Onde nós estivermos, nós estamos estabelecendo o reino de Deus, o reino de Jesus, que é um reino de paz. Eu vou ser um perdoador, eu vou ser um reconciliador, eu vou ser um pacificador. Mas também a boa notícia sobre essa paz, sobre o reino de paz, é que a boa notícia é a paz como cultura do reino de Deus. A paz, ela é essência, mas essa paz, ela também é cultura do reino de Deus. Nós lemos em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é sobre coisas materiais, comida ou bebida, mas é sobre justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é simplesmente sobre coisas materiais, mas é sobre uma presença no nosso interno. Ou seja, a paz não é apenas um benefício do reino, ela é uma cultura do reino de Deus. Eu recebo dessa paz e eu vivo essa paz. Eu recebo dessa essência e eu vivo essa cultura. No reino de Deus não há espaço para divisão, para ódio, para medo, porque a paz é o ambiente onde o amor de Deus, ele prevalece e prospera. A paz é esse ambiente, a paz do reino. Presta atenção nisso, porque às vezes a gente fala assim: ah, pastor, mas eu estou passando isso, estou passando aquilo, ah, eu entreguei a minha vida a Jesus, parece que o negócio complicou ainda mais. Não, eu estou vivendo cada vez mais engajado, e aí parece que as coisas complicaram ainda mais. Não, pastor, cadê essa paz? Pastor, quando é que eu vou ter um dia de paz? Deixa eu te falar uma coisa, a paz do reino de Deus não significa ausência de conflito, mas ela é sobre uma presença poderosa no nosso interno. A paz de Deus não significa ausência de problema, ausência de dia difícil, mas significa a certeza de uma presença poderosa comigo e com você. Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O problema pode estar à minha volta, mas eu sei de uma coisa: Deus está comigo. João 16:33, palavras de Jesus, ele diz assim: eu disse isso para que em mim vocês tenham o quê? Para que em mim, João 16:33, João 16:33 diz assim: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Vou colocar aqui João 16:33. João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição, contudo, tenham ânimo, tenham coragem, tenham fé. Por quê? Porque eu venci o mundo. O reino de Deus não é ausência de dia difícil, não é ausência de aflição, mas é a certeza de que Deus está conosco, de que Jesus está conosco e que Ele já venceu. E em Cristo Jesus é vencer ou vencer. Esse reino de paz, ele molda a nossa forma, a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos, a forma como nós interagimos uns com os outros. Esse reino, ele transforma a nossa forma de agir no mundo e a nossa maneira de lidar com as dificuldades da vida. Ah, meu irmão, minha irmã, o mundo natural, ele está cheio de dificuldades, ele está cheio de incertezas, sim ou não? O mundo natural está cheio disso. Todavia, o reino de Deus, ele nos chama a viver de acordo com uma cultura diferente. Não sejam moldados pelo padrão, pela cultura desse mundo, mas pela cultura que vem de Deus. Ele nos chama a vivermos isso. A paz que Jesus nos oferece, ela não é algo restrito a momentos de calmaria. Presta atenção nisso. A paz que Jesus nos oferece, Ela não está restrita a momentos de calmaria. Na verdade, ela é estabelecida mesmo em meio às maiores tempestades da nossa vida. Que às vezes tem pessoas que pensam assim: não, a paz de Deus, ela está ali só quando eu estou no momento de calmaria. Não, meu amigo. Os discípulos, eles estavam em um mar revolto. Jesus estava dormindo. A paz estava ali com eles. Mas eles começaram a se atribular com o que estava à volta deles. E eles foram acordar Jesus. Por quê? Porque eles queriam a paz acordada. Mas a paz já estava ali. A paz é Jesus Cristo. Ou seja, meu amigo, recebe isso na tua vida. Que a paz que Jesus nos dá, ela não é algo restrito a momentos de calmaria. Não. Ela está evidenciada mesmo em meio às maiores tempestades da nossa vida. Tem paz para a tua vida. Tem paz para a tua vida. Porque você pode viver no caos do mundo, mas o reino de Deus dentro de você transforma como você responde a esse mundo. Você pode viver no caos desse mundo, mas o reino de Deus dentro de você, Jesus dentro de você, o Espírito Santo dentro de você, a paz dentro de você transforma como você responde a esse mundo. Eu não respondo a esse mundo de acordo com o que o mundo está fazendo comigo. Eu respondo a esse mundo de acordo com aquilo que Jesus já fez por mim. É dessa forma que nós somos chamados a responder a esse mundo. Mas também, essa paz, ela não é um presente exclusivo para nós. Não, ela é uma paz, ela é um bem, é um presente que nós devemos receber, mas que nós devemos compartilhar, refletindo a comunhão que nós encontramos no Rei. Nós falamos aqui: recebemos perdão, damos perdão. Recebemos a paz, estendemos a paz. Somos pacificadores, reconciliadores, perdoadores. Então essa paz é um presente que eu e você nós recebemos. Mas essa paz é um presente que eu e você nós estendemos aos outros. Nós damos aos outros. E aqui é o terceiro ponto dessa mensagem, que mostra a boa notícia do reino de Deus, desse reino de paz. A boa notícia é a paz como um presente do reino de Deus. João 14, versículo 25 a 27, na mensagem, diz assim: digo essas coisas enquanto estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo, que o Pai enviará a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-lo de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. Não é uma assistência parcial. É meu presente. É o que, gente? É o meu o quê? Meu presente de despedida para vocês. Qual é esse presente? Paz. Não os deixo como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos e nem perturbados. Aqui Jesus estava anunciando a morte dele. E aí ele fala: não fiquem aflitos, não fiquem perturbados, não fiquem com medo. Por quê? Porque eu vou deixar com vocês um presente meu de despedida. O presente é o quê? O Espírito Santo de Deus, que traz a paz para vocês. Vocês vão ter paz em Deus, paz no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é, não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Essa paz, ela é um presente que Jesus nos dá através do Espírito Santo de Deus. E o que é interessante aqui é que esse presente é diferente de tudo que o mundo oferece. Não é uma paz como o mundo dá. Não, é a paz que eu dou a você. É uma paz que excede todo o entendimento, que as pessoas não vão entender, certo? Não vão entender. Por quê? Porque essa paz não é simplesmente sobre compreender. Essa paz é sobre experimentar. Essa paz é sobre viver. Essa paz é sobre desfrutar. Presta atenção nisso comigo. No mundo, a paz é muitas vezes algo que é alcançado somente quando as condições externas elas são perfeitas. A paz que o mundo oferece é essa: as condições externas são perfeitas, você tem paz. Ou então se trata de uma paz condicionada a bens materiais. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho um bem, se eu tenho casa, se eu tenho um carro, se eu tenho emprego, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, eu tenho paz. Porém, a paz de Jesus não é como a paz que o mundo oferece. A paz de Jesus, ela não depende desses fatores que nós citamos antes. Jesus, ele nos oferece uma paz que não é condicionada a algo. Ela não vem do que está no nosso externo, mas daquele que habita no nosso interno. Essa paz, ela não é fruto de fatores externos: emprego, dinheiro, casa, carro, relacionamentos, não. Essa paz, ela é fruto de uma habitação no nosso interno. Porque o Espírito de Deus, ele habita. O fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito é paz. Eu vou ter paz. Eu vou andar em paz, eu vou falar em paz, eu vou viver em paz. Por quê? Porque eu tenho uma presença poderosa habitando dentro de mim. Mesmo em meio a fatores externos que estão complicados, Deus, pelo seu Espírito, a sua paz decidiu fazer morada em mim. A paz que Jesus oferece, ela vai além da ausência de conflito. Na verdade, essa paz, ela é uma força poderosa que desarma o medo, desfaz a ansiedade e afasta as preocupações e inquietações em meio aos conflitos. Essa paz, ela faz isso na minha vida e na tua vida. Desarma o medo, desfaz a ansiedade e afasta as preocupações e inquietações em meio aos conflitos e adversidades. Quando nós estamos imersos nessa paz, nós não somos mais reféns das circunstâncias. Agora nós somos reféns do reino de Deus. Agora nós somos reféns da paz de Deus. E onde o reino está, a paz do rei está presente. Onde o reino está, a paz do rei está presente, fazendo o quê? Nos animando, nos fortalecendo e nos sustentando em meio aos nossos maiores desafios. Ah, meu irmão, minha irmã, desafios vêm, desafios vão. Desafios nós estamos enfrentando agora e desafios nós enfrentaremos. Mas tudo passa. Mas a presença de Deus, essa nunca passará. A paz de Deus, essa nunca passará. Eu vou ser animado pela paz de Deus. Eu vou ser fortalecido pela paz de Deus. Eu vou ser sustentado pela paz de Deus. Eu vou ser guiado pela paz de Deus. Eu vou ser impulsionado pela paz de Deus, que é eterna. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe um presente incondicional de paz. E isso não é algo que você experimenta somente em momentos tranquilos, mas na verdade é uma postura espiritual constante que você carrega em todas as circunstâncias da tua vida. Você carrega essa paz. É como Jesus disse: eu vou, mas o Espírito vai estar com vocês. Eu vou, mas a paz vai estar com vocês. Ele vai lembrar tudo que eu ensinei a vocês e vai dar forças e vai proporcionar uma paz que ninguém pode entender. O Espírito vai fazer isso na sua vida. Essa é a paz que desafia o caos. Essa é a paz que nos dá força e autoridade para caminhar em vitória, mesmo quando as circunstâncias tentam nos derrotar. Essa é a paz que vem de Deus. E essa paz, ela não é uma fuga das dificuldades da vida, mas ela é uma convicção de que no Senhor nós podemos manter o equilíbrio, a calma, a alegria, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. No Senhor nós podemos manter a paz. Isso aqui, essa paz, ela não é uma resposta emocional, mas ela é uma força espiritual uma presença constante que nos lembra. Eu digo essas coisas para que vocês tenham paz. Eu venci o mundo e você também vencerá, porque a minha paz, ela é contigo. Termino dizendo uma frase para você. T.D. Jakes, ele diz, grande pastor americano: quando você vive no reino de Deus, a paz, ela se torna a sua arma contra o caos. Quando você vive no reino de Deus, a paz de Deus, ela se torna a sua arma e a minha arma contra o caos que tenta nos enfrentar, contra o caos que tenta nos assolar. Ah, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o caos que você está passando, mas eu sei de uma coisa: eu e você, nós temos paz em Jesus Cristo. Nós temos paz em Jesus Cristo. Por isso eu quero te encorajar, você se levantar aí no teu lugar.